sentem. Podemos é ter visões diferentes sobre como colaborar para que elas possam ultrapassar essa situação. E o que eu tenho a dizer-lhe sobre isso, Sr. Deputado, é que nós optámos por ter um desconto por via fiscal correspondente precisamente ao aumento do IVA a partir de um limiar, que era um limiar bem abaixo daquele que justificou medidas que visavam um mesmo fim quando o Sr. Deputado era governante. Ainda estavam o preço dos combustíveis muito abaixo daquilo que estavam em 2022. Nós fixámos, quando houver uma oscilação superior a 10 cêntimos face à semana de 2 de março, nós vamos devolver toda a componente de IVA associada a esse aumento. Senhor Deputado, isto não é uma medida de sumenos. O Senhor Deputado teve a falta de seriedade de considerar que nessa oscilação, que naturalmente acompanha os movimentos de aumento e de diminuição de preço, aquilo que está correspondente também tem que seguir essa oscilação. O Sr. Deputado foi capaz de dizer que nas semanas onde o preço diminui, que o desconto diminui de forma proporcional, que isso é um aumento de impostos. Ó Sr. Deputado, isso não é sério. Isso não lhe fica bem, Sr. Deputado. Isso não lhe fica bem. E o Sr. Deputado devia corrigir essa sua visão. Ainda lhe vou dizer mais, Sr. Deputado. Nós estamos, portanto, a contribuir para mitigar o aumento do preço nos consumidores de uma forma generalizada, das pessoas, das famílias e das empresas. Depois fizemos-lo para aqueles que são mais vulneráveis, através do aumento da comparticipação para a aquisição da botija de gás solidária. Depois fizemos com medidas adicionais para os setores do transporte de mercadorias e de transporte de passageiros, para diminuir o impacto, precisamente, na formação dos preços. E, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, estamos a fazer tudo isto com um nível de inflação que ronda os 2,7%. Sabe qual era o nível de inflação correlativo em 2002, quando o governo de que fazia parte tomou medidas mais ou menos na mesma linha daquelas que são tomadas agora? Era superior a 7%, Sr. Deputado. Ora, este governo foi mais rápido, está a ser equilibrado e ponderado para não colocar em causa a nossa capacidade no futuro de continuarmos a gerir aquilo que não está dependente das nossas decisões.
Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, eu recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que apresentámos neste Parlamento um conjunto de medidas para reduzir os custos com a eletricidade, com os combustíveis, com o gás e ainda com os custos da produção alimentar e com as pescas. Quem votou contra essas medidas foi a AD, o Chega e a Iniciativa Liberal, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, se o custo de vida hoje se faz sentir de forma especial para todas e para todos os portugueses, então faz-se sentir de forma especial, aguda e grave para os pensionistas com pensões mais baixas. Recordámo-nos todos que, por a altura da discussão do Orçamento do Estado, aqui apresentámos uma proposta para que pudesse ocorrer um aumento extraordinário, estrutural e duradouro das pensões mais baixas, até aos 520 euros, por conta do saldo da Segurança Social, que estaria acima do previsto. Na altura, recordei e aqui afirmei que o saldo da Segurança Social seria superior a 1.000 milhões de euros. Na altura, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, esconderam do Parlamento as contas desse saldo e das previsões do saldo da Segurança Social. E com isso, o que é certo é que evitaram a aprovação dessa proposta, chumbaram a proposta para aumentar as pensões mais baixas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, queria lembrar-lhe e apelar à sua sensibilidade de que hoje os cidadãos com pensões mínimas podem comprar, ao fim do mês, 2 cabazes de bens alimentares essenciais. Cada cabaz custa 260 euros. São 520 euros com 2 cabazes por mês. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é: está ou não está disponível para cumprir a palavra que deu na altura, por altura da discussão do orçamento, de aprovar a atribuição de um suplemento extraordinário para os idosos com as pensões mais baixas e, se tiver, contará com o apoio do PS, sem que nós deixemos de lutar para a atribuição de um suplemento que seja extraordinário, duradouro, que melhore as pensões mais baixas.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado José Luís Carneiro, sua pergunta é meramente retórica. Então, Sr. Deputado, pergunta-me a mim se eu estou disponível para aprovar uma ideia que é minha. Ó, Sr. Deputado, obviamente, com certeza, o pagamento de suplementos extraordinários foi a decisão que nós tomámos em 2024, que tomámos em 2025 e que está inscrito no Orçamento do Estado. Tomaremos em 2026, se a meio do ano tivermos finanças públicas que nos permitam tomar tal decisão. Ó, Sr. Deputado, esse é um compromisso meu. Faça favor, não fique com ele. O seu compromisso era diferente. O seu compromisso era: nós defendemos aproveitar um saldo da Segurança Social deste ano para comprometer o pagamento de pensões para 20, 30, 40 ou 50 anos de forma permanente. Ao que nós lhe respondemos: Sr. Deputado, é cedo, nós também queremos lá chegar, mas é cedo. Vamos primeiro colocar o país no trilho certo, a crescer com mais robustez e a ganhar, do ponto de vista económico, o fôlego para poder tomar uma decisão desse calibre. Sr. Deputado, acho que as coisas não se alteraram. Agora, o Sr. Deputado, eu sei, tem muita dificuldade em conviver com o seguinte: foi com este governo que o complemento solidário para idosos, que é precisamente a ajuda direcionada àqueles que têm as pensões mais baixas, aumentou 3 vezes e vai continuar a aumentar. Foi com este governo que nós eliminámos uma das barreiras para aceder a essa prestação, que era o rendimento dos filhos ser tido em consideração para atribuir essa prestação. Fomos nós que acabámos com isso. Foi com este governo que nós aumentámos para 100% a comparticipação dos medicamentos prescritos, precisamente para estes idosos. E foi com este governo que já pagámos 2 suplementos extraordinários e, se houver condições, pagaremos também este ano. Senhor Deputado, a nossa política é muito clara, acho que os portugueses a compreendem. É uma política de sensibilidade, de responsabilidade, de prudência, a olhar para o futuro e a cuidar do futuro.
Senhor Deputado José Luís Carneiro.
Senhor Primeiro-Ministro, senhores e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta da sustentabilidade da Segurança Social, eu quero lembrar, Senhor Primeiro-Ministro, que nós sempre afirmámos que era por transferência do Orçamento do Estado. O saldo da Segurança Social foi na ordem dos 7 mil milhões de euros e o Governo apenas transferiu para a Segurança Social 5 mil milhões, o que significa que de 2 mil milhões, 1 mil milhões foi para o Fundo de Estabilização da Segurança Social e os outros 1 mil milhões foi para pagar despesa do Estado, e é por essas transferências que nós queremos a melhoria estrutural das pensões mais baixas. Senhor Primeiro-Ministro, queria já agora falar-lhe de um tema, e a propósito de palavra dada e de palavra honrada, Senhor Primeiro-Ministro, chamar-lhe a atenção para aquilo que o senhor disse sobre a saúde. Eu queria lembrar, Senhor Primeiro-Ministro, que em 2025 aumentou 13,9% as listas de espera para consultas. Aumentou 3,4% lista de espera para cirurgia. 4,7% lista de espera para cirurgia oncológica. Precisamente aquela que o Sr. Primeiro-Ministro, perante este Parlamento, disse que ia passar a listas zero nas cirurgias oncológicas. Hoje temos 1,5 milhão de pessoas sem médico de família. 1 milhão de pessoas sem consultas. 300 mil pessoas sem cirurgia. Este ano, em 2026, Sr. Primeiro-Ministro, são menos. Sr. Primeiro-Ministro, este ano, nos 2 primeiros meses de 2026, menos 280 mil consultas nos cuidados primários e menos 40 mil consultas no primeiro mês de 2026. Sr. Primeiro-Ministro, já que falou em honrar a palavra e falar a verdade, peço-lhe que olhe com atenção e se recorda. Montenegro promete plano de emergência para acabar com listas de espera. Montenegro promete pôr contador a zero nas listas de espera de doenças oncológicas. AD promete atribuição de médico de família a todos os portugueses até 2025. Dá-se o caso, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, há 2 semanas atrás, o diretor executivo do SNS, que está sob a sua responsabilidade política, disse aqui no Parlamento que o Governo não conseguirá dar médico de família a todos até 2027, e a seguir acrescentou: eliminar as listas de espera e médicos de família para todos não é possível, diz o diretor executivo do SNS. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta é muito direta e simples. O Senhor Primeiro-Ministro está em condições de, perante este Parlamento, reconhecer que errou e de que não devia ter assumido os compromissos que assumiu para colocar em causa os governos do PS? Ou o Senhor Primeiro-Ministro considera que está certo o Diretor Executivo e, se está certo o Diretor Executivo, significa que um subordinado político do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde desconsideraram e desmentiram o Primeiro-Ministro? E o que é que vai fazer em relação ao Diretor Executivo do SNS?
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado José Luís Carneiro, nós teremos a oportunidade de aprofundar a confusão que também reina no Partido Socialista a propósito da Segurança Social e das transferências do Orçamento para a Segurança Social, Senhor Deputado. O Orçamento do Estado transfere cerca de 12 mil milhões de euros para a Segurança Social e transferiu também 5 mil milhões para o Fundo de Estabilização Financeira. O Senhor Deputado confunde os dois planos e eu ainda não percebi muito bem qual é a sua intenção. Há uma coisa que nós não faremos, Senhor Deputado, é onerar de forma permanente a sustentabilidade da Segurança Social apenas para fazer um número político, que é aquilo que o Senhor Deputado tem insistentemente preconizado. Senhor Deputado, sobre a questão da saúde, deixe-me dizer-lhe o seguinte. É um facto que em janeiro de 2026, face a janeiro de 2025, houve uma diminuição do número de consultas, do número de cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. E não há como ignorá-lo, isso são dados públicos, dados que de resto estão no portal da transparência. Isso tem a ver com o aumento exponencial, significativo, da atividade assistencial em janeiro, a propósito dos picos de gripe, que naturalmente tiveram aqui algum efeito na alocação de recursos para as atividades programadas. Mas, Senhor Deputado, o Senhor Deputado não pode ignorar que de 2024 para 2025, ano considerado, e estou convencido que de 2025 para 26, logo veremos no final do ano, como de resto, incomparavelmente, de 2022 e 23 para 24 e 25, aumentou o número de consultas, aumentou o número de cirurgias e diminuíram os tempos de espera, Senhor Deputado. Senhor Deputado, nós relativamente... Pois, é verdade, Senhor Deputado, os senhores deputados ainda têm o peso na consciência dos tempos em que tiveram a responsabilidade e em que deixaram o Serviço Nacional de Saúde como deixaram. Senhor Deputado, o senhor deputado José Luís Carneiro também quer mostrar recortes de jornais. Também aí estão cada vez mais parecidos. Senhor Deputado, divirtam-se com o clipping. Nós vamos concentrar-nos nas decisões e nas ações a favor das pessoas.
Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, estamos de acordo quando afirmamos todos que o país precisa ter maior produtividade para pagar melhores salários e fixar as mais jovens e mais qualificadas gerações no nosso país e garantir trabalho digno para as trabalhadoras e os trabalhadores portugueses. E é por isso que eu vou citar. Nós temos necessidade para essa competitividade da economia portuguesa de, cito, reforçar o combate à precariedade laboral abusiva, promover a redução da precariedade e promover a contratação coletiva dos trabalhadores e, para além disso, apostar na dignificação das condições laborais. Não há forma de promover a competitividade sem garantir trabalho digno e estável. Estas palavras, Sr. Primeiro-Ministro, podem ser subscritas pelo Partido Socialista. Mas não foi o PS que as afirmou. Foi precisamente o seu Ministro da Educação, reputado economista da Universidade do Minho, no relatório para o Conselho Económico e Social relativo à produtividade, aos rendimentos e à competitividade da economia portuguesa. E a pergunta é muito clara e muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. É se está ou não disponível para deixar cair um pacote laboral que não agrada aos trabalhadores, às empresas... E...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurico Brantias.
Sr. Presidente, interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz-se. Pedirei...